DW. Jornal da Noite.
Boa noite, no estúdio António Cascais. Eis os nossos temas em destaque neste Jornal da Noite de sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Em Portugal, começou na manhã desta sexta-feira o julgamento de Rui Pinto, hacker português, que denunciou os esquemas fraudulentos da empresária angolana Isabel dos Santos.
Mesmo que a pessoa tenha praticado determinados factos, pode haver razões que justifiquem. E essas razões serão avaliadas pelos juízes.
Cipaios digitais é como são chamados em Moçambique os indivíduos que publicam propaganda a favor dos poderosos na internet. E ainda em Moçambique, o presidente da República Moçambicano fez hoje comunicação à nação. O tema principal foi a pandemia da Covid-19. Começou na manhã desta sexta-feira o julgamento de Rui Pinto, o hacker português de 31 anos, acusado de 90 crimes relacionados com o escândalo de corrupção no chamado processo Football Leaks. Rui Pinto também ajudou a investigar os esquemas alegadamente fraudulentos de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano João Carlos, em Lisboa, com mais detalhes.
É considerado um dos julgamentos mais mediáticos dos últimos anos em Portugal, que arrancou sob fortes medidas de segurança e muitas restrições ao trabalho dos jornalistas. Nesta primeira sessão, que decorre no Tribunal Central de Instrução Criminal no Campus da Justiça, Rui Pinto fez uma curta declaração inicial para frisar que agiu de boa fé e que nada fez por dinheiro. Disse que tudo o que revelou foi de interesse público e que o objetivo era denunciar graves atividades ilícitas, factos ligados não só ao mundo do futebol, que de outra forma não seriam conhecidos. Diante dos juízes e advogados, o criador da plataforma Football Leaks e pessoa que trouxe a público o escândalo Luanda Leaks assumiu-se como denunciante e não como hacker, tendo-se manifestado indignado com o que descobriu. Por isso, disponibilizou-se a continuar a colaborar com as autoridades judiciais. A defesa de Rui Pinto, representada por William Bordon e Francisco Teixeira Mota, fugiu às perguntas dos jornalistas.
Foi uma declaração, ouviram-na, têm acesso ao texto, podem interpretá-la como entender. Sobre esse caso concreto, não falo, já disse várias vezes, não falo, não comento os casos pendentes em tribunal.
Mas a estratégia da dupla de advogados é convencer o tribunal que o arguído, também com o estatuto de testemunha protegida, foi colaborante com a justiça e não um criminoso. Por seu lado, a acusação, representada por Tiago Rodrigues Basto e uma sociedade de advogados, insiste no crime de extorsão à Doyen Sports, atribuído a Rui Pinto.
Vamos ater-nos àquilo que me parece que é o que está em causa neste julgamento, que é uma tentativa de extorsão, a intromissão ilícita em vários sistemas informáticos e em caixas de correio de pessoas, uma tentativa de justificação para essa conduta que de facto nos parece um bocadinho irrisória.
Nos meios político e da justiça portuguesa reinavam divergências sobre a prisão de Rui Pinto, mas um dos seus advogados já haviam defendido para ele o estatuto de denunciante, considerando que o pirata informático não tinha nenhuma motivação, por exemplo, em relação à empresária angolana Isabel dos Santos, cujos negócios e esquemas ilícitos foram desvendados no âmbito do escândalo Luanda Leaks. E será que Rui Pinto vai ser ilibado deste julgamento pelo contributo que deu às investigações no âmbito do Football Leaks e Luanda Leaks? Para o jurista português Rui Verde, a serem comprovados em julgamento os crimes de que é acusado.
Há uma série de artigos no próprio Código Penal que podem justificar e excluir a culpa ou a ilegalidade dos comportamentos do Rui Pinto. Isto é, mesmo que a pessoa tenha praticado determinados factos, pode haver razões que justifiquem. E essas razões serão avaliadas pelos juízes.
De referir que Rui Pinto terá chegado a acordo com as autoridades judiciais para a partilha de informações relacionadas com os dois casos de lavagem de dinheiro, incluindo o escândalo de corrupção do Luanda Leaks, que envolve a filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo Santos. Os documentos revelados em janeiro deste ano pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação indicam conheciam práticas de negócios de Isabel dos Santos ocorridos entre 1980 e 2018, alegadamente envolvida em inúmeras irregularidades, entre as quais desvio de fundos da Sonangol para paraísos fiscais. Foi na sequência de tais revelações, também com a colaboração do pirata informático português, que o Ministério Público decidiu analisar com mais atenção as informações tornadas públicas no âmbito do Luanda Leaks, dando seguimento aos pedidos de cooperação judiciária internacional, nomeadamente da parte da Procuradoria-Geral da República de Angola. Rui Verde considera, por outro lado, que o caso Rui Pinto é muito interessante porque coloca em questão um dos temas essenciais do Estado moderno, que é o da captura do Estado por parte de determinadas oligarquias, lobbies e grupo de pessoas mais ou menos criminosas. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O hacker português Rui Pinto é um criminoso ou um herói? Era isso que queríamos saber dos nossos ouvintes e usuários, e Felisberto Afonso Vaz, o Dinova Júnior, de Angola, já respondeu. Ele diz simplesmente: Rui Pinto é um herói. Outra mensagem de Angola, de Edson dos Santos Raimundo. Ele escreve: Rui Pinto está a ser julgado, mas os criminosos andam à vista de todos, estão sempre engravatados, deslocam-se em Land Cruiser, Prados, Lexus, Mercedes ou Volvos. Têm assento na Assembleia Nacional, de preferência no partido MPLA, ou seja, aquilo é uma escola de criminosos. Palavras de Edson Raimundo, de Angola. E a do Laikandé, da Guiné-Bissau, escreve: até ver, ele é um criminoso, pois evidências indicam que Rui Pinto, português, é daquelas pessoas que chantageiam os outros para conseguirem garantir a sua sobrevivência. Daí, acho que a justiça portuguesa deve continuar a trabalhar em prol da transparência. Já temos bastantes respostas que nos chegaram ao longo da tarde. Vamos reservar uns minutinhos no final do programa para ler alguns desses comentários dos nossos usuários e, quem sabe, também vamos ler o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o Partido Africano para a Independência, do PAIGC, demarcou-se hoje da sessão extraordinária do Parlamento, convocada para discutir o Orçamento Geral do Estado para 2020. Segundo o PAIGC, o propósito daquela sessão era continuar com a pretensão de legitimar um governo inconstitucional e ilegal, forjado num processo de subversão da ordem democrática da República da Guiné-Bissau. Foi uma citação. O partido alega que a convocação da sessão é ilegal porque estiveram ausentes elementos da mesa devido às férias parlamentares, incluindo o próprio presidente do Parlamento. A agência de rating Fitch prevê uma recessão de 4% em Angola e uma subida da inflação para 24%, com a produção petrolífera a descer para 1,3 milhões de barris por dia neste e no próximo ano. A Fitch Ratings desceu hoje o rating de Angola, indicando que há uma possibilidade real de incumprimento financeiro devido ao significativo aumento da dívida pública e da deterioração das finanças públicas. E em Portugal, o vice-presidente do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, Moeletsi Mbeki, disse hoje que o principal problema de África reside na ganância das elites e na sua falta de compromisso. O economista sul-africano, que falava num dos painéis do Fórum Euro-África, que decorre em Cascais, na Grande Lisboa, e termina hoje, considerou que a transferência de capitais para a Europa é um dos exemplos dessa falta de compromisso. E ainda no Fórum Euro-África, a decorrer em Cascais, o primeiro-ministro cabo-verdiano disse hoje que vai ser preciso o equivalente a uma pequenina parte da bazuca europeia para alcançar, ou seja, para relançar o turismo no país, um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19.
DW Deutsche Welle.
Cipaios digitais. É como são chamados em Moçambique os indivíduos que publicam propaganda a favor dos poderosos na internet. Observadores atentos acusam o presidente Filipe Nyusi de encarar essas campanhas, ou seja, campanhas, com benevolência ou até de as apoiar. Nádia Issufo.
Milicianos digitais é como são chamados os destacados fazedores de opinião que, independentemente das circunstâncias, defendem a ferro e fogo o governo da Frelimo e o seu presidente Filipe Nyusi. Indignação, ultraje, ofensas, desrespeito e revolta são alguns dos estragos causados pelas suas frequentes balas. A sociedade, há tempos que se insurge e até mesmo pede uma investigação à sua atuação, pois muitos atos de violência física contra críticos do regime e danos materiais são relacionados aos seus discursos entendidos como ameaçadores. O académico Elísio Macamo lembra, entretanto, que o presidente da República tem manifestado abertura à crítica, mas entende que isso só não basta.
Agora, precisa de fazer mais para mostrar que, de facto, o que ele está a dizer, ele o diz com convicção. Por exemplo, ele pode mostrar esse compromisso com a crítica, essa abertura à crítica. Ele pode fazer isso afastando-se das pessoas que são intolerantes e que constantemente na esfera pública falam como se estivessem a falar em seu nome.
Entretanto, tal não acontece até hoje, embora Filipe Nyusi nos últimos tempos tenha optado por sair do silêncio em relação aos dilemas nacionais, vestindo mais a camisola de estadista. O presidente tem-se colocado justamente do lado oposto dos que vilipendiam a sociedade em seu nome, numa postura proativa e de diálogo. Por exemplo, no caso do incêndio supostamente criminoso contra a redação do Canal de Moçambique, em que os cipaios digitais insinuam que os seus colaboradores tenham propositadamente incendiado a sua redação como forma de obter fundos para fins questionáveis. O estadista veio a público repudiar o incidente e pedir uma investigação. E perante este cenário, a ativista social Fátima Mimbira esperava mais do que isso do presidente da República.
Eu esperava, por exemplo, que o presidente da República desse uma mensagem muito clara a este tipo de pessoas em relação à postura que tem que ter perante este tipo de situações e perante a diversidade de ideias e pensamentos.
Para o ativista e diretor da ONG CDD, Centro para o Desenvolvimento da Democracia, Adriana Novunga, as ações dos chamados milicianos digitais visam o seguinte.
Em que visa denegrir um processo, denegrir uma campanha bastante justa, e que visa também desencorajar solidariedade. Porque as pessoas não querem ser associadas com uma coisa que não é vista como legítima. E, nesse sentido, visa mesmo de envenenar o espaço da solidariedade.
Contudo, a sociedade dá sinais de não se deixar envenenar. Pelo contrário, insurge-se contra os milicianos, ridicularizando-os diariamente nas redes sociais. Mas nem mesmo isso mantém os colos dos milicianos fechados. Na sua lista, por exemplo, constam frequentes acusações, nunca provadas, de que o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, que presta apoio aos deslocados de guerra em Cabo Delgado, apoia insurgentes, de ingerência em assuntos internos, com claras insinuações racistas. Tudo porque Lisboa denuncia violações cometidas pelo exército no palco da guerra. Quanto ao espaço para crítica no país, Elísio Macamo considera que...
Sobretudo da parte do governo, tem que haver uma mudança que consista um pouco na criação de espaço para que as pessoas se sintam livres para interpelar o governo criticamente. Portanto, o governo tem que ter interesse em encorajar a cidadania ativa. E essa cidadania ativa não se vai fazer com pessoas com medo de criticar aquilo que eles acham que não está bem.
Nádia Issufo, DW. Voz da Alemanha.
O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, acaba de fazer uma comunicação à nação sobre o estado de emergência em vigor desde 6 de agosto e que termina em 7 de setembro, declarando a partir daí a situação de calamidade pública. Palavras do presidente moçambicano.
O governo, na sua 32ª sessão ordinária, aprovou o decreto que declara a situação de calamidade pública. Assim, findo, passaremos à situação de calamidade pública. A situação de calamidade pública tem o seu início às 0 horas do dia 7 de setembro de 2020, com duração indeterminada, enquanto se mantiver o risco de pandemia da Covid-19. Este decreto define as medidas para a contenção da propagação da pandemia da Covid-19 durante o período em que vigora a situação de calamidade pública.
Moçambique entrou em 1 de setembro na segunda fase da retoma das atividades sociais e económicas que estavam suspensas no âmbito do segundo estado de emergência face à Covid-19. Moçambique viveu com restrições nos últimos 5 meses após um primeiro estado de emergência que começou em 1 de abril e teve 3 prorrogações. Niusi anunciou esta noite que o objetivo do governo é reiniciar, passo a passo, todas as atividades económicas do país, caso a situação epidemiológica o permita.
Como governo, continuamos a dialogar com as diversas forças vivas da sociedade para, de forma gradual e diferenciada, definir a retomada das várias atividades.
Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, o país registou um total de 4.207 casos, 26 óbitos e 2.370 pessoas são dadas como recuperadas, segundo as últimas atualizações.
DW Notícias.
A missão da ONU no Sudão do Sul anunciou hoje que vai começar a retirar os seus militares dos vários campos de deslocados do país, onde dezenas de milhares de pessoas procuram proteção durante a guerra civil. Na República Democrática do Congo, 20 soldados congoleses e um polícia foram condenados por violação no leste do país, que é atingido pela violência há 25 anos, de acordo com um veredito do Tribunal Militar. Na África do Sul, o vice-presidente sul-africano condenou hoje no Parlamento o assassínio de agricultores comerciais, assegurando que o governo está a envidar esforços para conter o aumento do crime organizado contra fazendas agrícolas no país. E a vacina russa contra a Covid-19 é segura, segundo os resultados preliminares de um estudo hoje publicado pela revista científica The Lancet. E, finalmente, futebol. Hoje é dia da Liga das Nações, das seleções aqui na Europa. Depois do empate ontem da Alemanha frente à Espanha por 1-1, amanhã é dia de Portugal, detentor do troféu, de medir as forças com a Croácia no estádio do Dragão, no Porto. Hoje também há vários jogos. Neste momento decorre, por exemplo, a partida Itália-Bósnia, que está 0-0, Holanda-Polónia, também 0-0, ou ainda Roménia-Irlanda do Norte. 1-0 por enquanto, mas ainda falta muito jogo para jogar.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntávamos aos nossos ouvintes se é criminoso ou herói o hacker português Rui Pinto, que ajudou a denunciar os esquemas pouco transparentes da empresária angolana Isabel dos Santos. Rufino João de Nampula escreve: na minha opinião, herói não, trata-se de evasor de contas, só África passa a perder. Francisco Carlos escreve: esse para mim é herói, sim. Até que bem que devia ter mexido nos frelimistas, ou melhor, nos frelixistas também. Zainabo Tahat Cebola, também de Nampula, escreve: ele, na qualidade, devia ser considerado herói porque descobriu secretos dos corruptos. Domingos Manuel, desta vez de Angola, de Luanda, escreve: Rui Pinto é herói dos angolanos, só um juiz reacionário condenaria Rui Pinto. Liberdade para Rui Pinto, já. E Adriano Moreira, também angolano, escreve: valeu por revelar muitos bens nossos que estavam na escuridão. Yassan Júnior de Maputo pergunta: um herói? Ele é muito mais que isso, ele é uma lenda. E o angolano António Letra é um dos poucos de opinião diferente. Ele também pergunta: um herói? E depois responde: não se combate um crime com outro crime, e também aí há muitas questões que precisam de ser bem analisadas e contextualizadas. O mesmo havia afirmado que tinha ou tem informações que queria deixar cair Portugal, e o mesmo era acerca dos políticos e empresários portugueses. Desde lá até cá, a única lesada no meio de tudo isto é a Isabel dos Santos. Deve ser porque o tão elogiado Rui Pinto é um racista. Portanto, é este... A esta opinião de António Letra de Angola. E aqui acaba o nosso programa. Boa noite, despede-se António Cascais.